Áudio descrição. Fotografia de página inteira. Tomando quase toda a extensão da foto, uma grande pedra de cor amarronzada e acinzentada. Há nela uma ampla abertura, como se ela fosse um monstrengo com a enorme boca aberta. Em seu bergue, no território do projeto Geoparque Sertão Monumental, na cidade de Quixadá, Ceará. Fim da audiodescrição. Geodiversidade. O que é isso? Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de uma determinada área. Isso inclui os humanos, outros animais, plantas, micro-organismos, enfim, todos os seres vivos. Não é uma palavra nova no seu dicionário, certo? Mas agora diz aí, já ouviu falar em geodiversidade? Que tal entender o seu significado? Audiodescrição. Ilustração em tons predominantemente esverdeados, alaranjados e amarelados, retratando uma paisagem natural com montanha, árvores, grandiosas pedras cinza escuro e gramado ao redor de um lago. Há nuvens sinuosas no céu verdinho. Fim da audiodescrição. Geodiversidade é o conjunto de elementos não vivos dos quais a vida, ou a biodiversidade, depende para existir. E o que compõe a geodiversidade? As rochas, os solos, a água, a atmosfera e o relevo, que inclui planaltos, planícies, montanhas e depressões do solo. Mas vamos à origem da palavra. Entre aspas, geo vem do grego e significa, entre aspas, terra. Assim, fica claro que sem geodiversidade, sem as formas físicas variadas da Terra, não há vida no planeta. Animais e plantas não podem viver sem água ou solo. Água e solo, por sua vez, dependem das rochas, do relevo e da atmosfera para existir. Ou seja, está tudo interligado. Por isso, dizemos que a geodiversidade é a base da biodiversidade. Juntas, elas formam a ideia de diversidade natural, que é tudo aquilo que não foi construído pelo ser humano. Cada região do Brasil tem diferentes paisagens formadas pela associação dos elementos da geodiversidade. Vamos ver? Norte. A Amazônia brasileira, o maior bioma do mundo, fica na região norte, onde é possível encontrar extensas áreas rebaixadas, formadas por rochas e sedimentos, abre parênteses, que são fragmentos de rochas transportados pelas águas, fecha parênteses. Os relevos são planos, os solos são encharcados pelo excesso de umidade, porque as temperaturas são elevadas e chove muito. Há grandes rios e a biodiversidade nessa área, em função da presença de muita água e elevadas temperaturas, é abundante, com vegetação exuberante, do tipo floresta, entre parênteses, a floresta amazônica, e muitos animais. Audiodescrição. Fotografia. Vista aérea de cascatas que descem por penhascos cobertos de vegetação densa e exuberante. A água cria uma névoa que cobre parcialmente a paisagem. Na Amazônia, rios caudalosos escavam rochas sedimentares por onde fluem cachoeiras. Fim da audiodescrição. Nordeste. Como é uma região considerada seca, com pouca chuva, a vegetação é mais rala, entre parênteses, caatinga, os solos são menos desenvolvidos e muitos rios são temporários, ou seja, aparecem somente quando chove. Com frequência, as rochas estão em contato direto com a atmosfera, formando relevos únicos, como os, em itálico, inselbergs. O nome vem do alemão, significa, entre aspas, ilha de pedra, e indica a existência de formas na superfície da Terra sem solo ou vegetação, como verdadeiras ilhas feitas de rocha no meio do sertão. Audiodescrição. Fotografia. Dia claro com raras nuvens. Na paisagem, uma formação rochosa gigantesca com pouquíssima vegetação. A grande rocha tem ranhuras, como estrias verticais, e numerosas cavidades. No seu entorno estão outras rochas de menor tamanho. Trata-se de um Inselberg no Ceará, mostrando uma riqueza de rochas e formas menores, como sulcos e pequenas grutas. Fim da audiodescrição. Centro-Oeste. A paisagem da região Centro-Oeste é cheia de características marcantes. Presença de solos altos e planos, entre parênteses, os planaltos, chapadas, abre parênteses, áreas planas cavadas pelo desgaste do solo formado por rochas, fecha parênteses, planícies, abre parênteses, partes baixas formadas pelo acúmulo de sedimentos soltos, fecha parênteses, e depressões, abre parênteses, que são áreas baixas e inclinadas, como bacias, fecha parênteses. O solo fértil é popularmente conhecido como, entre aspas, terra roxa, enquanto os cientistas o chamam de, entre aspas, nitossolo vermelho. Uma parte dessa região é ocupada por uma grande depressão, onde escoa o rio Paraguai, que, durante as cheias, inunda a área rebaixada, criando um ambiente único e rico em biodiversidade, o bioma Pantanal. Audiodescrição. Fotografia aérea. Sob o céu nublado, a Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso, com seus paredões de rochas, com base coberta pela vegetação intensamente verde e fechada. Fim da audiodescrição. Sudeste. Essa região apresenta uma grande diversidade no ambiente. Existem serras, planaltos, depressões e áreas costeiras. Entre as serras, as principais são a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Espinhaço, que abrangem os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Elas são formadas por rochas cristalinas e são bem irregulares. Ocorrem ainda chapadas, como em Minas Gerais, e há também a presença do solo fértil ou terra roxa. Audiodescrição. Fotografia. Vista aérea em céu azul com poucas nuvens. Uma sequência de morros pedregosos, altíssimos e quase totalmente recobertos de vegetação. Trata-se da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Os picos, da esquerda para a direita, são Escalavrado, Dedo de Nossa Senhora, Dedo de Deus, Cabeça de Peixe e Santo Antônio. Fim da audiodescrição. Sul. Na parte norte da região sul, ocorre o Planalto Meridional, formado pelo derramamento de rochas vulcânicas. Até as famosas Cataratas de Iguaçu, no Paraná, são formadas por esse tipo de rocha. Acredita? Tem ainda o Planalto Atlântico, composto por rochas cristalinas, que inclui segmentos da Serra do Mar. Ah, na região sul, há as maiores lagunas do mundo, abre parênteses, que são parcelas de água do mar separadas por uma faixa de areia chamada barreira, fecha parênteses. A maior delas é a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, onde há também o menor bioma brasileiro, o Pampa. O clima da região também é diferente do restante do Brasil, é do tipo subtemperado, com temperaturas que podem ficar abaixo de 10 graus no inverno. Audiodescrição. Fotografia. A imagem se apresenta com um ângulo diagonal, com paisagem de terra à esquerda e o mar à direita. Entre a terra e o mar, uma lagoa de contorno alongado e sinuoso e água amarronzada. Esta é uma imagem aérea da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Fim da audiodescrição. Zona costeira. Não se trata de uma região, mas de uma área de transição entre a terra e o mar, com mais de 10 mil quilômetros de extensão. Indo de parte da Amazônia ao sul do Rio Grande do Sul, a zona costeira é onde ficam as nossas praias. A região também conta com estuários, abre parênteses, onde os rios desembocam no mar, fecha parênteses, dunas, falésias, abre parênteses, paredões rochosos na beira do mar, esculpidos pelas ondas, fecha parênteses, e montanhas. Além disso, existe uma grande biodiversidade, como os bosques de manguezais, abre parênteses, vegetação adaptada a ambientes salinos e parcialmente encobertos por água, fecha parênteses, peixes, mamíferos, aves, crustáceos e muitas outras formas de vida. Audiodescrição. Fotografia de uma alongada extensão de areia alvíssima à beira-mar. Esta é a Praia Plana, em Massambaba, no Rio de Janeiro, com pequenas dunas em direção ao interior, chamadas dunas frontais. Fim da audiodescrição. Nova ciência. Os estudos sobre a geodiversidade são relativamente recentes. Foram iniciados há poucas décadas, mas seus componentes já eram estudados há muito tempo, de forma separada. Rochas, entre parênteses, geologia, relevos, entre parênteses, geomorfologia, solos, entre parênteses, pedologia, e águas, entre parênteses, hidrologia. O clima também não ficou de fora, entre parênteses, climatologia. Mas os estudos que agregam toda essa riqueza e essa diversidade natural, entre aspas, não viva, em conjunto, são recentes na história da ciência. E você já está por dentro. Conhecer é o primeiro passo para proteger. Artigo de Wanda de Claudino Salles, do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal de Pelotas.